Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, né? Dia 8 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia, né? Onde quer que você esteja, um grande abraço. Obrigado pela sua audiência nesta quinta-feira. Muitas informações a partir de agora. Sua participação pelo nosso WhatsApp também. O nosso número está à disposição, né? 988-29-1029, o DDD é o 73. Vai mandando a sua mensagem para fazer suas observações, reivindicar seus direitos aqui na Gabriela FM, viu? Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
É, isso mesmo. Já já Coutinho conosco com muitas informações. E hoje eu comecei desde cedo, aí o povo está enviando denúncia para mim, viu? O povo envia ainda com prova. Menino. Cadeira não, viu? O povo vai lá no meu Instagram e manda mesmo, viu, Marcos? Daqui a pouco vamos falar sobre isso, viu? Um absurdo aí. Coisas de Ilhéus, né? Que acontecem em Ilhéus. Ai, ai. São 12 horas e 7 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento. Olha, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: falta de voos afeta principais cidades baianas. Isso é uma vergonha no nosso estado. Um estado que tem tantas cidades turísticas, né? E aí, meu amigo, voos direto para Salvador tá se tornando raridade, né? Isso é uma vergonha, né? Bonita aí pro seu governador Jerônimo. Só não lembra, não, que tendo esses voos diretos ajuda a movimentar mais também a economia do nosso estado. Mas acho que você não está preocupado com isso, né? Tanto que o nosso estado aí está sendo o número um em desemprego.
Jornal Dia de Teresina. No Piauí, mais de 4 mil mulheres receberam medida protetiva de urgência em 2024.
Essa é uma realidade, não só lá no Piauí, mas também em outros estados brasileiros, né? Porque parece que tem muito homem aí que enlouqueceu, que acha que agredir a mulher ou abusar psicologicamente é normal, né? Abusar e reabusar. Mas a Lei Maria da Penha tá aí. E eu vou continuar apoiando a Lei Maria da Penha, viu, Marcos Bezerra? Jornal Meio Norte, Teresina, também Piauí, informa: governadores defendem renegociação de dívidas.
Folha de Pernambuco, rodoviários entrarão em greve na segunda-feira.
É, lá no estado de Pernambuco. Jornal do Comércio, Recife. Aumento das motos por aplicativo é desafio do Recife.
O estado de Fortaleza, maciço de Baturité, concentra 96 casos de febre ouropuxa.
Olha só, Marcos, lá no estado do Ceará, coisa, hein? Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, também Ceará. Recusa por imunização traz riscos à população.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, Assembleia aprova projeto que proíbe uso comercial das áreas afetadas pela Braskem.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Vereadores defendem concessões na Redinha e Sandoval Vanderlei.
Correio de Sergipe de Aracaju, violência. Lei Maria da Penha, mais de 3 mil medidas protetivas solicitadas.
Tá vendo aí que eu disse que todos os estados brasileiros o número só aumenta? Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Olimpíada é delas. É, a mulherada fazendo bonito, hein, Marcos? Uhum. A mulherada brasileira, até, claro, que de outros países também. Mas falando das brasileiras, hein? Jogando duro lá.
Verdade. Correio do Povo de Porto Alegre. Protesto de produtores cresce e chega à capital sob atenção das autoridades.
Folha de São Paulo. Fogo no Pantanal volta a atingir santuários de animais. Ué, mas não era só no outro governo lá? No do governo do ódio e no governo do amor agora também tem fogo? Como é isso, hein? Ah, tá.
O estado de São Paulo a caminho no Senado. Subsídios aprovados vão custar uma conta de luz a mais ao cliente por ano.
Pois é, não digo nada, viu? É, Brasil, o povo que lute, o bolso brasileiro é que sofre, né? Ai, ai. Jornal Diário de São Paulo. Justiça de São Paulo mantém ação de improbidade contra o Geraldo Alckmin, ele que é o vice-presidente do país.
E Jornal Popular de Goiânia, MDB, PSD e DC exigem fidelidade partidária.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Isso mesmo, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos, né, e acontecimentos aqui da nossa região, do nosso sul da Bahia, extremo sul, né? Então nós vamos de muita notícia. Antes, deixa eu mandar um alô aqui para minha amiga Bruna Barbosa, ligadinha no Jornal do Meio-Dia, né, Bruninha? Um beijo, tá circulando por Itabuna, minha linda. Ah, um abraço pro meu amigo Wilson Alvarenga também, ligadinho no Jornal do Meio Dia, hein? Valeu, meu amigo, obrigada pela audiência. É, e todos os nossos queridos ouvintes ligadinhos aqui no Jornal do Meio Dia, obrigada pela audiência, tá? Fiquem conosco até uma hora da tarde, tá? Pra você ficar bem informado. São 12 horas e 14 minutinhos. Nossa, um negócio que eu tô vendo aqui, gente. É muita coisa, viu? São 12 e 14, vamos de informação, porque o que você sabe, você fica sempre bem informado, né? Porque esse é o objetivo sempre do Jornal do Meio-Dia, tá? E só lembrando que você pode enviar aí a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Certo? Sua mensagem escrita, de texto ou de áudio de mais ou menos 40, 50 segundos, até um minuto no máximo aí a gente está aceitando. Mas vamos de informação. É, era para ter divulgado desde ontem aí por outras questões na correria me passei, mas os ouvintes cobraram. Porque o povo vai lá, viu, Marcos, no meu Instagram, no meu WhatsApp, cobra a informação. Uhum. Cadê? Você não falou sobre tal coisa ontem? Divulga aí. Pronto, vamos falar. Então, é que o Tribunal Regional Eleitoral recebe lista de gestores públicos com contas rejeitadas e o prefeito Marão está entre os nomes. Pois é, o presidente e o corregedor-geral do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, Francisco de Souza Andrade Neto e Plínio Carneiro Filho, entregaram ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Abelardo Paulo da Mata Neto, a relação dos gestores públicos municipais que tiveram contas anuais rejeitadas ou consideradas irregulares. Foram relacionados os gestores municipais que foram punidos nos últimos 8 anos por irregularidades constatadas no exame de 1.231 processos, de um total de 17.799 que foram apreciados no período aí pela Corte de Contas dos Municípios. Entre eles estão 656 relacionados a prestações de contas de prefeituras. E aí o prefeito de Ilhéus, né, o Marão, do PSD, que encerrará o segundo mandato em 31 de dezembro deste ano, está entre os nomes apresentados na lista. As contas anuais da prefeitura referente aos anos de 2018 e 2019 tiveram parecer pela rejeição. No último caso, também houve a representação à Procuradoria-Geral de Justiça. Pois é, então tá aí, né, prefeito Marão de Ilhéus, as contas rejeitadas, exatamente. E aí, o povo tá enviando aqui ainda. Tô acabando de falar do assunto, o povo tá enviando aqui ainda, pra você ter ideia. Então tá aí, essa é a realidade, né? Mas não sei se o Marão tá preocupado, né? É. Tanto que a saúde vai, né? Como está, de mal a pior. A infraestrutura, a educação. Essa é a Ilhéus que a gente tem hoje, né? Essa é a gestão que o povo quer continuar. Me deixe, viu? É. Ai, ai. São 12 horas e 16 minutos. Nós vamos mudar de assunto. Vamos de mais informações. Estou impressionada como o povo tá mandando aqui. Deixa eu dar também a fonte, né, gente? Valorizar a fonte aqui, que é o pauta.blog, fez uma matéria, além de outros também que fizeram, mas a minha fonte principal aqui neste momento é a pauta.blog. Inclusive, eu tenho aqui também em mãos a lista, né, de diversos prefeitos aí com as contas rejeitadas. Ex-prefeitos também, né, tem ex-prefeito aqui da região, enfim. Pois é, minha gente, pra gente votar, a gente tem que analisar tudo isso, tá? Em ano eleitoral, a gente tem que analisar tudo isso, né, não, Marcos Bezerra?
Com certeza.
A gente tem que ir, que né, blá, 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 porque, ah, não, acorda, viu, Ilhéus? Esse é o ano, viu, Ilhéus? Mudança. Tá aí. Bem, vamos mudar de assunto agora, então. Vamos passar ali pelo extremo sul, mais precisamente em Porto Seguro. O Marcos Bezerra, uma aeronave fez um pouso forçado em banco de areia, foi?
Isso foi ontem, dia 7. O piloto de uma aeronave de pequeno porte saiu ileso de um pouso forçado na foz do rio Buraiem, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Ele conseguiu aterrissar o monomotor num banco de areia próximo ao terminal das balsas. O avião teria sofrido uma pane, segundo as primeiras informações. O piloto estava sozinho na aeronave, que parou a poucos metros da água, com o bico enterrado na areia.
Que coisa, hein, Marcos? Que coisa, hein? Pois é, e ainda ali pelo extremo sul, também em Porto Seguro, olha que situação, hein? Que coisa triste. Mulher morta atesourada após discussão com companheira. E a suspeita foi presa, né, Marcos?
É, uma mulher de 33 anos foi morta atesourada após uma discussão com a companheira na noite de ontem, dia 7, em Porto Seguro, no extremo sul do estado. Segundo a Polícia Civil, a suspeita foi presa em flagrante. A vítima foi identificada como Juscelene Gonçalves Abade e a suspeita como Larissa Santos de Souza, de 24 anos. O crime aconteceu por volta das 9 da noite na rua José Neilton Rodrigues, no bairro Vila Parracho. A Polícia Civil não informou o que causou a discussão entre o casal. Equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, SAMU, foram ao local, mas a vítima já estava morta. O corpo de Juscelene Gonçalves foi levado para o Instituto Médico Legal IML de Eunápolis. O crime é investigado na Delegacia de Porto Seguro.
Que triste, né, gente? Que coisa horrível. Bem, são 12 horas e 19 minutos. Nós vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde para você, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quinta-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, ótimo trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos trazer ainda a bordo de sua viatura virtual da Gabi aqui na cidade de Ilhéus um crime que chocou toda a Zona Sul e que aconteceu na noite da última terça-feira, quando dois homens foram assassinados por disparos de arma de fogo no bairro da Barreira, Zona Sul da cidade de Ilhéus. E as vítimas foram devidamente identificadas como Michel dos Santos Silva, que tinha 24 anos de idade, e Deidson Oliveira Vilas Boas, de 32. De acordo com informações da polícia, dois homens que até o momento não foram identificados passaram em uma moto e atiraram contra os homens que já caíram sem vida em via pública. A polícia militar, através da 69 Companhia Independente de Polícia, chegou até fazer diligências na região, mas ninguém foi preso até o momento e os corpos já foram removidos pelo Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus e sepultados no dia de ontem, quarta-feira. Ainda no município de Ilhéus, noite de quarta-feira, rondas aconteceram na rua Prado Valadares, no centro da cidade. A guarnição da 68 Companhia Independente de Polícia Militar, realizando rondas, se deparou com um homem em atitude suspeita, que ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir do local, mas foi alcançado. E no momento da abordagem policial, foi encontrado com ele o material abaixo descrito. Anote comigo, hein? 50 pedras de craque, 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 craque. R$60 em espécie e um telefone celular. O indivíduo, assim como todo o material encontrado com ele, foi apresentado à sede da 7ª Corpim para a adoção de medidas cabíveis. Extremo sul do estado, você vai conhecer a história do famosíssimo Super Choque. O fato foi o seguinte: na manhã de ontem, quarta-feira, João Paulo Silva, de 26 anos de idade, conhecido como Super Choque, foi brutalmente agredido a pauladas em uma tentativa de homicídio que aconteceu na região central de Teixeira de Freitas. De acordo com informações, João Paulo, o Super Choque, foi socorrido em estado gravíssimo para o Hospital Estadual Costa das Baleias, apresentando múltiplas lesões no corpo. Policiais civis da 8ª Corpim de Teixeira estão em campo realizando diligências para identificar os autores deste crime. Há indícios de que as agressões foram provocadas por pedaços de madeira. Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque. João Paulo, ele mesmo, o Super Choque, já possui passagem pela polícia, sendo suspeito de envolvimento em um homicídio consumado que aconteceu no bairro Santa Rita, lá mesmo em Teixeira de Freitas. Município de Eunápolis, dois funcionários acabaram se dando mal a tentar entrar com drogas em um presídio. Saiba agora, a bordo de sua viatura virtual, dois funcionários de uma empresa terceirizada foram presos no flagra ao tentarem entrar com 15 celulares, acessórios e outros aparelhos eletrônicos para detentos do Conjunto Penal de Eunápolis. O caso aconteceu ontem, quarta-feira, e parte do material escondido estava dentro de um saco de cimento. Conforme informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, os prestadores de serviço foram investigados após o Serviço de Inteligência das Rondas Especiais, RONDESP, da Polícia Militar, sinalizar a pasta uma ação suspeita da dupla, que não teve os nomes divulgados. Ainda segundo a SEAP, na vistoria ao automóvel, foram encontrados celulares e uma faca escondida no banco do motorista. O homem disse aos agentes que receberia uma certa quantia em dinheiro após concluir a entrega. O outro funcionário que aguardava os materiais da unidade prisional também foi preso em flagrante pela Polícia Penal. Em seguida, eles foram levados para a delegacia de Onápolis, onde seguem à disposição da Justiça. E aí, você da região aqui de Ilhéus e Itabuna teve uma moto roubada, teve sua motocicleta roubada? Saiba que uma guarnição do 3º Pelotão da Polícia Militar de Ubatã conduziu ontem, quarta-feira, um homem suspeito de manter um desmanche de motocicletas na cidade de Ubatã. Conforme informações da Polícia Militar, denúncias informaram que um mecânico realizava o desmanche de veículos em uma oficina. Ao chegar no local, a Polícia Militar realizou a averiguação das motocicletas e o suspeito informou que na sua residência havia muito mais peças de moto. No imóvel, a Polícia Militar encontrou um motor com numeração suprimida. Ao ser questionado sobre o fato, o suspeito informou que o equipamento pertencia a um de seus clientes. No entanto, ele não conseguiu a nota fiscal com o suposto dono da peça. O homem, juntamente com o motor apreendido, juntamente com outras peças, juntamente com o desmanche de moto, foi apresentado na Delegacia Territorial de Ubatã para a adoção de medidas cabíveis. A Polícia Civil está assumindo a investigação deste caso para descobrir a quantidade de motoca que foi desmanchada lá em Ubatã. Sob a atuação virtual da Gabi, vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 26 minutos. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Onde você envia sua mensagem de texto escrita aí, né? Ou mensagem de áudio, mais ou menos 40, 50 segundos, até um minutinho aí nós estamos liberando. Max Bezerra já está navegando pelo WhatsApp, vai divulgar a mensagem de ouvinte. Enquanto o Marquinhos já está ali pronto, está ali analisando ali, já está tudo ok? Já pode divulgar?
Uhum.
Então vamos nessa, por gentileza.
Boa tarde, Kátia, Marcos, Tatiana, fala aqui do Teotônio Vilela, em Ilhéus. Dá uma força aí para a gente aqui. Queria saber dos responsáveis pela manutenção das faixas de pedestres, né? Estão todas apagadas, são mais de 5. O fluxo de crianças indo para a escola é intenso e o risco é grande, viu? É de um atropelamento, é vergonhoso isso.
No caso, no bairro Nas Costas, né?
Teotônio Vilela.
Ou, perdão, bairro Teotônio Vilela, né? Pois é, e a gente vê isso em outros pontos da cidade também, viu, minha amiga Tatiana do Vilela? Eu sempre observo aquela também ali no Alto da Conquista, em frente a um colégio particular, também a faixa apagada, porque eu tenho passado muito por ali. E outros pontos, né, da cidade, que eu fico assim me perguntando, gente, qual a dificuldade de mandar repintar aí essas faixas de pedestre, né? Mas aqui em Ilhéus é tudo assim, de qualquer jeito, né? Absurdo isso.
Falta tinta, né?
Ou boa vontade. Eu acho que tá faltando boa vontade mesmo do gestor municipal, do senhor prefeito Mário Alexandre.
E sobra óleo de peroba.
E como sobra. Inclusive, aqui, ó, ouvinte falando aqui, ó. Enquanto na cidade vizinha é anunciada aí a guarda, anunciada a chegada de novas viaturas para a guarda municipal de lá, aqui em Ilhéus, a gestão do prefeito Mário Alexandre não se compromete. Né, a gestão do prefeito Marão não se compromete com nada. Vai terminar a gestão sem melhorias, sem concurso e nem novos equipamentos para a Guarda Civil de Ilhéus. Olha, ainda disse, um abandono. Pois é, caro ouvinte, essa aí é a realidade na nossa Ilhéus. Diga, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, não quero me identificar, mas peço que alguém responsável possa resolver, né? tem cavalos soltos no Vilela, que podem causar acidentes, né, tanto de moto quanto de carro.
Cadê? Quem vai recolher aí os animais soltos ali no Vilela? Mas eu não sei nem se funciona a...
Mas o nosso é ali do lado, né? Bem na entrada do bairro.
Pois é. Pois é, bem lembrado. Bem lembrado. Ó, outro absurdo aqui em Ilhéus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Um absurdo envolvendo o Bolsa Família. Já, porque pontualmente 12h30, nós vamos ao rápido intervalo e voltamos já. Mas continue vendo a sua mensagem, já divulgaremos.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Cadê? Está liberada a participação do ouvinte? Aí o ouvinte está aqui pedindo um alô. Boa tarde, Kátia e Marcos. Gostaria que vocês mandassem um alô para minha amiga Graciele, de Lagoa Encantada. Ela é muito conhecida lá na comunidade. Olha lá, Ana Paula. Ela não é candidata, não, né? Se for candidata a vereadora, eu lhe pego, viu, Ana Paula? A gente não pode mandar alô para candidato nenhum aqui. Mas foi a Ana Paula Sá que tá pedindo esse alô aí. Ai, ai, viu? Bem, Marcos, mais mensagem de ouvintes aí no WhatsApp. 988291029.
A Sheila, do Alto da Legião, manda um boa tarde. Deus abençoe o dia de vocês. Kátia, Marcos, tenha uma excelente tarde, viu? Maravilhosa.
Valeu, querida. Obrigada pra você também. Diga.
É só.
Bem, então vamos falar de um assunto aqui que hoje de manhã... Começaram a me enviar aqui. Muita gente mandando mensagem falando sobre isso. Ah, Ana Paula já respondeu aqui. Ana Paula tá ligada, hein, Ana Paula? Um beijo. Ela é apenas conhecida aqui na comunidade, Kátia. Ah, entendi agora. Repare, Marcos, o que Ana Paula disse. Pra mandar um beijo pra amiga dela, que é Graciele. Mas Graciele é conhecida como Kátia Gomes. Me conta aí o porquê. Tem que ter vários. Pode ter vários motivos, mas me conte um. Que eu agora fiquei curiosa, Ana Paula. Ô, Ana Paula. Mãe, me conte isso aí que eu fiquei curiosa, menino. Por que ela é conhecida como Kátia? Alô, Graciele, da Lagoa Encantada. Mais conhecida como Kátia Gomes. Um beijo pra você, Graciele. Em especial que quem tá mandando um beijo pra você é a Ana Paula Sá, viu? Ai, depois você me conta aí, viu? Fiquei curiosa. Bem, vamos falar aqui de uma outra coisa aqui, de uma outra denúncia que eu recebi hoje, que me chamou a atenção e eu fiquei chocada com isso. Presta atenção nesse absurdo. Coisas que só acontecem em Deus. Minha gente, olha só, tem a ver com Bolsa Família, viu? A prefeitura, atenção, porque várias pessoas mandaram, mas como é o mesmo assunto, eu vou falar só, né, tem uma mensagem aqui muito explicativa, que diz, Kátia e Marcos, olhem só isso aqui. A prefeitura de Ilhéus não encaminhou dados escolares dos alunos e o Bolsa Família está sendo bloqueado por conta dessa irregularidade. Hoje... A sede do Bolsa Família estava lotada com mães indo realizar desbloqueio pelo mesmo motivo. E para piorar, a gestão tem que enviar comprovante escolar dos beneficiários e está levando aí de 45 a 60 dias para retornar o Bolsa Família, perdendo assim parcelas que não se acumulam, ou seja... Se não passou os dados e aí, consequentemente, o Bolsa Família é bloqueado, vamos supor, bloqueou junho, julho, chegou em agosto, você conseguiu desbloquear, você não vai receber o atrasado, o que foi bloqueado, não.
Não tem pagamento retroativo.
Não,
né?
Tem retroativo, não tem isso, não. Ainda diz, veja que loucura, a que ponto chegou a gestão municipal do senhor Mário Alexandre. Ô, prefeito, pelo amor de Deus, Marão, que isso? Aí a pessoa ainda mandou aqui, ó, prints, mostrando aqui, ó, das últimas parcelas. A pessoa tinha que receber a parcela de agosto de 2024, R$650 já tá bloqueada, né? Gente, que absurdo é esse aqui, Marcos Bezerra? Como é que a prefeitura, que tem que fazer a parte dela de encaminhar os dados escolares dos alunos, não encaminha? E aí, consequentemente, o Bolsa Família é bloqueado. Que falta de respeito é essa com a população? Não estão nem aí. Outro dia, eu vi um vereador aí, que eu não posso citar o nome, porque é candidato, né? Mostrando sobre o PIS/PASEP, né? Dos funcionários também. Né? Com a situação lá. Ó, me deixe! Uma vergonha essas coisas. Desculpa, prefeito Maria, eu quero te fazer uma pergunta. O senhor não tem responsabilidade, não? Gestão municipal é coisa séria, gente. Não é simplesmente levar o nome de prefeito. Gestão municipal é coisa séria. Isso aqui é uma falta de respeito com o povo. Uma falta de respeito. Porque tem gente que vive exclusivamente desse benefício aí, Marcos.
É. Quem faz a propaganda negativa do seu candidato é o próprio gestor, né, municipal.
É o próprio gestor municipal. É o próprio. É, vou te contar.
Tem os precatórios dos professores, essa
também,
novela, né?
Essa pendenga. Alguma novidade, professores? Porque eu não ouvi falar mais nada. Alguma novidade? É, se já receberam, aleluia, mas com certeza não, senão eles já teriam nos avisado. É, Marcos. Esta é a Ilhéus, né? Nós temos aí hoje. Alguma novidade aí? Chegou no WhatsApp?
Não,
podemos
não
seguir de informação? Vamos de notícia aqui para os nossos ouvintes, né? É, vamos passar ali por Mata de São João, Marcos, região metropolitana de Salvador, porque câmera mostra momento em que parte de telhado de mercado desaba após chuva forte, né? Então, isso aconteceu por ali, em Mata de São João. Parte do telhado aí, né? Desabando.
Pois é.
Infelizmente.
Parte do telhado de um supermercado desabou na manhã desta quinta-feira, né? Na cidade de Mata de São João, na região metropolitana de Salvador. Segundo a assessoria de imprensa da Cesta do Povo, o telhado cedeu por causa das fortes chuvas e intensidade dos ventos que atingiram o município nas primeiras horas do dia. Ninguém ficou ferido. A câmera de segurança do estabelecimento flagrou o momento da queda do telhado. É possível ver que uma mulher percebe que o desabamento ia acontecer e consegue correr. As imagens ainda mostram que uma mulher se abaixa, mas é atingida pelas telhas. A assessoria de imprensa do mercado informou que ela não ficou ferida. Em fotos feitas por moradores, também é possível ver a destruição do telhado. Por causa do desabamento, vários produtos ficaram espalhados pelo chão e esmagados pelas telhas. Uma equipe da engenharia da Cesta do Povo foi ao local e iniciou a troca do telhado do estabelecimento. A loja foi fechada e isolada para que o serviço seja feito, Cátia.
Então tá aí, que perigo, hein, Marcos?
Ainda bem que não houve feridos.
Graças a Deus. E a Ana Paula Sala, da Logo Recantada, disse que a amiga dela, Graciele, é conhecida como Cátia Gomes, que ela bota a boca do trombone também, fala tudo. Alô, Graciele. Vamos trazer Graciele aqui para participar do Jornal do Meio-Dia, gente. Ai, ai, se eu abrir uma enquete aqui, eu tenho certeza que é 100%, viu? Ai, ai. São 12 horas e 45 minutos. Ano de eleição. Acontece é coisa, viu, Marcos?
Sempre.
Ô, caro ouvinte, presta atenção nisso aqui, o que aconteceu hoje. Um advogado, ele foi detido hoje na BR-116, ali em Feira de Santana. Ele foi flagrado com aproximadamente R$500 mil em espécie guardados dentro de uma mala. Segundo informações apuradas pela TV Subaé, que é afiliada da Rede Bahia na região, o advogado foi identificado como Fausto Góes Leite Júnior. Ele é presidente do Partido Republicanos em Aracaju, Sergipe. Ele saiu do Rio de Janeiro com destino ao estado de Sergipe, onde mora, quando foi abordado. Agentes da Polícia Rodoviária Federal, a nossa PRF, realizavam fiscalização na frente do posto, quando deram ordem de parada e encontraram uma grande quantia de dinheiro na bagagem que estava no automóvel. Inicialmente, o homem alegou que o dinheiro era proveniente de honorários. Em seguida, falou que seria de um imóvel vendido. Ao perceber o nervosismo do motorista, que apresentou informações contraditórias, os agentes encaminharam o advogado para a delegacia da Polícia Federal, onde ele prestou depoimento e foi liberado em seguida. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, lá de Sergipe, OAB de Sergipe, o Daniel Alves Costa, informou que acionou a subseção de Feira de Santana para prestar assistência ao advogado sergipano. O advogado Daniel Ferreira Vitor, responsável pela defesa de Fausto, informou que a quantia encontrada é oriunda de honorários de serviços que o cliente prestou como advogado. O valor exato da quantia só será definido após contagem das cédulas em uma máquina. Além disso, ele informou que Fausto foi liberado pela Polícia Federal porque não houve comprovação de crime. Presidente de um partido com dinheiro em espécie? Certo. Eleições. Ô Marcos, o Partido Republicanos lá de Sergipe emitiu uma nota,
Republicanos Sergipe vem a público esclarecer os fatos recentemente divulgados por alguns veículos de imprensa local acerca de um advogado detido cuja tentativa de vinculação ao processo eleitoral de Sergipe é leviana e infundada. Esclarecemos que o Republicanos Sergipe repudia veementemente qualquer tentativa de associar este incidente ao nosso processo eleitoral. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência, a ética e a legalidade em todas as nossas ações. Anota aí.
Tá bom, Então, não é, Tá, a gente acredita. 12 horas e 48 minutos. Aí eu perguntei, se os professores tinham alguma novidade. E nosso ouvinte aqui, assíduo, o professor Mário Bastos, mandou uma mensagem. Boa tarde, Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Sobre os precatórios do Fundef Municipal, a novela continua. Em breve teremos novidades. Aguardem. Novela mexicana mesmo, viu, Marcos? Difícil, minha gente. Muito difícil. 12 horas e 49 minutos. Tem mensagem de ouvinte aí?
Não.
Então vamos acionar novamente o nosso repórter. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Então, a partir de agora, nós vamos juntos viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Vamos começar então o nosso giro, o município de Arataca. O que aconteceu? Conta aí, vai! Olha, um incêndio ocorrido ontem, quarta-feira, em Arataca, ontem à noite, resultou na destruição de dois ônibus que pertencem à prefeitura. Os veículos estavam estacionados em um terreno destinado ao pernoite dos veículos quando as chamas se alastraram. Não houve relatos de vítimas, entretanto, os danos materiais aos ônibus foram consideráveis. A Polícia Civil de Arataca esteve presente na cena e iniciará uma investigação para apurar as causas do incêndio. Entre as possibilidades levantadas estão a ocorrência de um acidente ou um ato criminoso deliberado, ou seja, tocar o fogo nos ônibus de Arataca. É isto que as autoridades locais aguardam os resultados da perícia técnica, que será fundamental para esclarecer os motivos deste incêndio. Um homem de 48 anos foi mais uma vítima da violência no município de Jequié, identificado como Arenilto Ramos, conhecido por Quitinho. O homem que comercializava espetinho na feira do bairro Joaquim Romão foi morto a tiros em frente a uma panificadora. Quitinho recebeu mais de 20 disparos de arma de fogo. Quitinho era bastante conhecido em Jequié E também se destacava com um canal no YouTube e já foi candidato a vereador do município. As polícias civil e militar foram acionadas e providenciaram o encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do assassinato. Este foi o terceiro caso de assassinato registrado apenas esta semana lá na cidade de Jequié. Porque ontem também, quarta-feira, um corpo foi descoberto na zona rural de Jequié. A vítima, aparentando 25 anos, foi localizada em uma estrada isolada na Fazenda Velha, que acompanha o trilho da ferrovia Fiol, Oeste-Leste. Ele estava vestido com a calça e uma camisa vermelha e tinha uma tatuagem com o nome Noélia em um dos braços. O corpo apresentava sinais evidentes de violência, incluindo marcas de tiros. O Departamento de Polícia Técnica, o DPP, foi acionado para remover o corpo e encaminhá-lo ao Instituto Médico Legal de Jequié. Olha, um homem que seria executado passou ontem pelo buraco da agulha. Este homem, ele seria assassinado pelo Tribunal do Crime, mas foi resgatado por agentes da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar no município de Candeias, região metropolitana de Salvador. A vítima já estava amarrada no meio do mato, esperando para ser executada. E ela foi localizada em uma região de mata fechada, na localidade conhecida de Menino Jesus. Segundo informações, 5 indivíduos haviam sequestrado o homem e amarrado suas mãos atrás das costas, ao receber a informação de um possível sequestro em andamento. A polícia realizou buscas no local. Os bandidos, percebendo a aproximação dos agentes da lei, fugiram, deixando a vítima sentada no local previsto para a execução. Ao lado da vítima, uma foice também foi encontrada. O homem foi encaminhado à delegacia da 20ª DT para prestar depoimento. Município de Campo Formoso, a guarnição do 54º CIPM, durante a Operação Ronda Rural no interior do município, foi informada acerca da existência de um plantio de maconha na localidade conhecida como Buraco do Pacuí. Na diligência, durante o cerco policial, a equipe foi surpreendida com disparos de arma de fogo, sendo necessário revide. E aí? Cessados os disparos, o indivíduo foi encontrado caído ao solo com sinais vitais. Ele foi imediatamente socorrido para Campo Formoso, onde recebeu atendimento médico e durante o procedimento cirúrgico não resistiu e morreu. Foi apreendida em posse do resistente um revólver 38, munições e grande quantidade de droga. O plantio, com cerca de 3 mil pés de maconha, foi erradicado e incinerado no local, à exceção de amostras para apresentação. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Territorial de Campo Formoso para a adoção das medidas legais cabíveis. Um estudante do Colégio da Polícia Militar, ele morreu após cair de um viaduto. O estudante do terceiro ano do Colégio da Polícia Militar de Feira de Santana, identificado como Tiago dos Santos Silva, idade não divulgada, morreu na manhã de ontem, quarta-feira, após cair de uma das alças do complexo de viadutos Miraldo Gomes, no bairro Cidade Nova. Segundo informações, o aluno estava fardado no momento da queda. Após a queda, o corpo do estudante ficou na pista, no sentido centro-Cidade Nova. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMUZAN 192, chegou a prestar os primeiros socorros, mas o estudante não resistiu aos ferimentos. De acordo com a equipe médica, o estudante teve fraturas no fêmur e também na face. O corpo do estudante foi encaminhado para o Hospital Geral Cléristo Andrade. Diante do ocorrido, as aulas do Colégio Militar de Feira de Santana foram suspensas. A polícia investiga o caso. Sua viatura virtual da Gabiba ficando nesta edição do JMD por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição, se assim Deus permitir. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, tá? Um abraço. Bem, a nossa última notícia de hoje é sobre os medalhistas olímpicos. Por quê? Porque depois de muita pressão, né? O presidente está assinando aí, assina a MP, que é a medida provisória, que isenta medalhistas olímpicos do imposto de renda sobre premiação. Pois é, o presidente da República assinou hoje, publicou hoje, né? No Diário Oficial da União, uma medida provisória, que é uma MP que isenta os atletas olímpicos de pagarem imposto de renda sobre premiações. A decisão também vai beneficiar atletas que ganharão competições, conquistaram, né, medalhas antes da MP, né, antes da medida provisória, como a judoca Beatriz Souza e a ginasta Rebeca Andrade. Medalhas, troféus, insígnias e outros objetos do tipo recebidos em competições externas já eram isentos de impostos federais. Contudo, prêmios em dinheiro, no entanto, entram normalmente na declaração anual de renda. E aí o texto da medida isenta especificamente as premiações em dinheiro pagas pelo Comitê Olímpico Brasileiro, COB, e pelo Comitê Olímpico Internacional, COI. Os prêmios ofertados pelas confederações e federações das modalidades por patrocinadores ou clubes dos atletas continuarão sujeitos à taxação, que é de até 27,5%. A regra é retroativa ao dia 24 de julho, então contempla medalhistas antes desta quinta-feira. Durante a quarta-feira ontem, a Receita Federal divulgou nota dizendo que não poderia, por conta própria, abrir mão de cobrar esse imposto, se fazendo necessário mudar a legislação. A Receita Federal apontou que os atletas eram taxados na normal como qualquer outro trabalhador. Normalmente, MPs, né, medidas provisórias, têm prazos de validade de até 120 dias. Durante esse período, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, convertido em lei. Caso contrário, perde validade. Né? Então, se você pesquisar aí direitinho, você vai encontrar o valor das premiações aí, né? No caso aí dos atletas olímpicos, né? Por exemplo, quanto a Rebeca vai receber, quanto a judoca vai receber, enfim. Mas isso aqui é depois da... Ele só assinou essa medida provisória depois que muitos deputados aí ficaram pressionando, né? Ficou com vergonha. Foi obrigado. Livre espontânea pressão. Alguma coisinha aí, Marcos? Podemos encerrar?
Podemos.
Pontualmente 1h, então nós vamos encerrar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de agosto. Se Deus nos permitir, retornamos, tá? Amanhã, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde para você, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia nessa quinta-feira, no oferecimento Unex. Meu futuro é Unex, você em movimento. Inscrições abertas. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. E Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.